chegar a uma conclusão antes da audição à senhora embaixadora de Israel em Portugal. Em primeiro lugar, o ponto 1, como vira na ordem de trabalhos, é informações gerais, e nas informações gerais tem aqui a informação relativa à disponibilidade do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a audição que foi solicitada por requerimento pelo grupo parlamentar do CDS-PP. As disponibilidades que o Sr. Ministro manifestou seriam dia 17 de maio, quarta-feira, até às 11 horas. Este até às 11 horas será o fim da reunião, não se percebe muito bem. Dia 17 de maio, na mesma quarta-feira, após o plenário. Dia 23 de maio, terça-feira de manhã, até às 11 horas, novamente. 23 de maio, terça-feira, à tarde, após o debate quinzenal. 24 de maio, quarta-feira de manhã, outra vez até às 11 horas. Temos que esclarecer bem o que é isto até às 11 horas. 24 de maio, após o plenário. Pois foram propostas datas que não são possíveis de realizar a audição, porque têm lugar, ou pelo menos as propostas teriam lugar no dia em que decorrem jornadas parlamentares. Estou a falar do 25 e do 26 de maio, portanto, que ficam fora das sugestões que poderemos, como é evidente, aceitar. Temos uma nova sugestão para o dia 1 de junho, quinta-feira, após o plenário. Depois uma sugestão que também não podemos aceitar, porque penso que também há jornadas parlamentares, neste caso do Bloco de Esquerda, no dia 2 de junho. E voltamos a ter disponibilidade para o 9 de junho, sexta-feira à tarde, e para o 16 de junho, sexta-feira à tarde. Portanto, eu vou pedir a palavra aos diferentes grupos parlamentares para se pronunciarem sobre as datas que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros mostrou ter disponibilidade para vir aqui, mas dava, como é evidente, primeira palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito simples, dizer que da nossa parte o princípio deve ser a realização da audição o mais brevemente possível. E, portanto, se o princípio é que se realize o mais brevemente possível, então nós sugeríamos que essas audições, e designadamente a questão da videoconferência que está também programada com o Sr. Embaixador, possa ser agendada o mais brevemente possível. Ora, se o Sr. Ministro condiciona o dia 17 até às 11 horas, então talvez eu sugira que essa audição se possa iniciar a uma hora que acautele algum tempo para o debate, porque não me parece que seja um tema que seja tratado em meia hora. E, portanto, diria apenas isto, Sr. Presidente, dizendo que o nosso princípio é que se realize o mais brevemente possível e, portanto, nós não temos nenhuma objeção a que se realize nestas quartas-feiras. E, portanto, a única coisa que queremos acautelar é que não seja uma audição supersónica na hora, por forma a acautelar o debate e a troca de ideias sobre temas tão importantes como este.
Sr. Deputado, muito obrigado. Portanto, depreendo que a sua proposta é que seja já no 17 de maio. Muito bem. Temos aqui é que ver esta questão do até às 11 horas, senão teria que ser após o plenário, para termos todo o tempo possível e disponível. É isso?
Eu julgo que se a audição começar impertrivelmente às 9 horas, temos 2 horas de...
Muito bem. Eu vou dar agora a palavra ao deputado José Cesário.
Nós temos exatamente a mesma opinião, deverá ser no dia 17, com tempo útil suficiente para se fazer uma discussão que tenha resultados, e por isso e estamos de acordo que sejam ouvidos neste dia os dois, ou seja, o Sr. Ministro e o Sr. Embaixador.
Muito bem, eu só faço aqui uma pequena... O Sr. Embaixador está...
De manhã e o Embaixador à tarde por causa da...
Em videoconferência.
Por causa da não se esqueçam dos fusos horários.
E o Embaixador de manhã... A seguir ao plenário, ouvir o ministro contrário. De manhã e o que é ter
tempo para
nós.
São 5 horas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, da nossa parte, a data mais adequada é 17 de maio, até por causa da urgência em ouvir o Sr. Ministro. Eu também estou convencido que se a audição começar às 9 da manhã, poderemos levá-la até às 11 horas e depois fazer a audição para videoconferência ao nosso embaixador em Caracas, e tinha posto também como possibilidade que a audição pudesse realizar-se após o plenário. Como alternativa menos desejável, porque entre 23 e 24 para nós é impossível por várias razões, como alternativa, mas que seria de facto menos desejável o dia 1 de junho. Mas a nossa preferência vai de facto para o dia 17 de maio.
Muito bem. Eu pergunto ao Bloco de Esquerda se quer irem. Bom, então acho que chegámos aqui a um acordo. Portanto, vamos informar o Sr. Ministro que estaremos disponíveis para receber no próximo dia 17 de maio, quarta-feira de manhã, às 9 da manhã. E no seguimento da audição ao Sr. Ministro, faremos então a videoconferência com o nosso embaixador. Sim, mas às 11h30 já está para estar, às 7h30 já dá. Eu estava precisamente a dizer 11h30, que é para lhe permitir às 7h30, portanto 11h30, para o Sr. Embaixador, como é evidente. Mas é uma situação de emergência, a situação também é. Bom, este era o primeiro ponto da ordem de trabalhos, que era as informações gerais, portanto este era um tema importante que ficou desde já resolvido. Em termos de informações gerais, Dr. Raul, não há mais nada. Pronto. Então vamos agora ao ponto número 2, que é a apreciação e votação do relatório sobre as iniciativas. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à utilização do sistema de informação de Schengen para efeitos de regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do sistema de informação de Schengen no domínio dos controlos das fronteiras e que altera o Regulamento número 515/2014 e revoga o Regulamento 1987/2006 e ainda a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento, ao funcionamento e à utilização do sistema de informação de Schengen no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal, que altera o Regulamento número 515/2014 e revoga o Regulamento número 1986/2006 e a decisão 2007/583 do Conselho e a decisão 2010/261 da Comissão. A senhora deputada, a autora do relatório, é a senhora deputada Isabel Santos, a quem dava a palavra.
Presidente, procurarei ser breve, até porque o documento foi circulado e, portanto, os colegas terão oportunidade de exprimir as suas opiniões, teremos oportunidade de discutir. Eu só salientaria aqui dois ou três pontos. Schengen é, de facto, uma das mais prodigiosas construções europeias e é, porventura, o pilar com que a nova geração mais se identifica. Aliás, é curioso verificarmos que, em torno de todas estas discussões sobre a União Europeia, junto dos jovens, verifica-se que o espaço Schengen é sempre algo salientado como um fator muito positivo nesta pertença à Europa e um fator de criação de uma identidade comum e algo que nós devemos preservar. O que nós estamos hoje aqui a discutir são revisões a procedimentos, alguns deles já adotados, outros procedimentos são agora introduzidos e o que pretendem é permitir uma maior recolha de informação, uma maior partilha de informação dentro do espaço Schengen, criando uma maior capacidade operacional ao sistema de informação Schengen. Esse sistema tem evoluído ao longo dos anos. Houve um sistema de informação Schengen 1, que depois foi revisto e redundou neste Schengen 2, que está agora a ser aplicado e para o qual Portugal deu um contributo muito importante, nomeadamente naquilo que tem a ver com as soluções técnicas disponibilizadas. O que aqui vai acontecer, que me cria maior preocupação com a aplicação destes regulamentos, tem a ver com a possibilidade até de utilização de ADN no combate à utilização de identidades, de abuso de identidades. Quando não há outros elementos de identificação, poder-se recorrer ao ADN e poder-se recorrer a outro tipo de dados biométricos. que do meu ponto de vista necessitam que haja aqui um cuidado muito grande no controle dos acessos e na gestão desta informação, das bases de dados. Pronto. E o que eu entendo é que deve haver, percebe-se nitidamente porque é que neste momento se avança por estas vias, quais são os problemas com que nos defrontamos na gestão das fronteiras da circulação no interior do espaço Schengen, mas isto, toda a aplicação destes regulamentos nestas matérias de dados mais sensíveis deve ser muito monitorizada, deve ser acompanhada ao longo do tempo para evitar possíveis incidentes e abusos. Um dado positivo que eu gostaria também aqui de salientar é o facto de pessoas que tenham notas a circular dentro do sistema de informação Schengen, poderem aceder a elas e poderem regularizá-las, ou seja, poderem revê-las de forma a que não constem dados desatualizados ou dados que neste momento já estão ultrapassados, nomeadamente naquilo que tem a ver com o retorno compulsivo de alguns cidadãos. Fora esta preocupação de acompanhamento, de monitorização desta aplicação, os regulamentos são profundamente técnicos e por isso deixaria espaço agora para a discussão dos colegas.
Doutora Deputada José Miguel Santos, muito obrigado. Dava a palavra ao Deputado José César, pelo Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar a Sra. Deputada, felicitá-la pelo trabalho feito e partilhar consigo as opiniões que emitiu. Não temos qualquer espécie de dúvida que a preservação da liberdade de circulação dentro do espaço Schengen é um aspecto absolutamente essencial para o futuro da Europa. E a preservação desta liberdade de circulação pressupõe exatamente um grande rigor no controle das fronteiras externas. E a questão da segurança na identificação dos cidadãos que procuram entrar no espaço Schengen é absolutamente determinante e julgo que os passos que se derem neste sentido são essenciais para garantir, continuar a garantir a identificação dos cidadãos com este sistema de que nos orgulhamos e que foi um passo fundamental para a afirmação da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum grupo parlamentar. Aparentemente não. Eu, em nome da mesa, gostava também de me associar às felicitações à Sra. Deputada Isabel Santos por relatório, que eu punha agora a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório é aprovado e pode agora ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Penso que é isso. É isso. Bom, sendo assim, não sei se algum senhor... Diga? Não sei se algum senhor deputado tem algum outro assunto queira suscitar nesta reunião, não sendo... Damos por encerrada esta primeira parte da reunião e passaremos agora à audição à Sra. Embaixadora do Estado de Israel em Lisboa. Portanto, agora aqui uma pequena interrupção até que os serviços e a Sra. Embaixadora estejam aqui na sala. Muito obrigado.